Olá, Viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz aqui por Braga. Hoje, no painel, contamos com um dos comentadores residentes habituais, Jorge Cruz, e com um dos convidados do programa, neste caso, Carlos Almeida, sendo que, por motivos de ordem pessoal, não podemos contar hoje com a presença de João Granja. Por isso mesmo, por serem apenas dois elementos, vamos alterar um pouco a sequência normal do programa, começando já pelo tema central e, na segunda parte ou na segunda metade, iremos aos temas surpresa de cada um dos elementos do painel. E quanto ao tema central de hoje, vamos falar da Braga 25, capital portuguesa da cultura, sendo que no anterior debate abordámos este assunto, pois foi o tema surpresa escolhido pelo comentador António Lima, que participou nesse programa. Curiosamente, o motivo de termos falado sobre isso tinha a ver com o facto de se aproximar o final do ano e ainda não ser conhecido o programa deste evento, que vai ser o principal acontecimento do próximo ano na cidade e no concelho. E a verdade é que, quase na mesma altura, a Câmara de Braga e a empresa municipal Faz Cultura apresentaram as linhas gerais da programação da Braga 25, o que nos obriga, digamos assim, a voltar ao assunto nesta semana. Braga 25, que vai começar precisamente no dia 25 de janeiro de 2025, com o concerto de Marisa. Sob o mote Abre a Tua Porta, a programação da capital portuguesa da cultura aproveita cerca de um terço das iniciativas previstas para a falhada candidatura à capital europeia da cultura e, neste caso, redimensionando naturalmente esses mesmos eventos, até porque o orçamento previsto para a Braga 25 ronda apenas os 13 milhões e meio de euros. Apenas, digo naturalmente, quando comparado com o da capital europeia. A programação está estruturada em torno de 18 projetos, que envolvem cerca de 2,5 centenas de parcerias, sendo 170 locais, 50 nacionais e 40 internacionais, conforme realçou na sessão de apresentação do evento Joana Menezes, administradora da Faz Cultura. Por seu lado, o presidente da Câmara realçou que a Braga 25 também vai contar com um outro tipo de investimentos mais materiais, digamos assim, como é o caso da recuperação e reabilitação de alguns espaços culturais das cidades. Neste aspecto, Ricardo Rio citou o Convento de São Francisco, em Real, o Arquivo da Escola Francisco Sanches, o Museu da Imagem, o Espaço Cultural do Carandá, a Casa dos Crivos, o Media Art Center, no São Geraldo, e a Ínsua das Carvalheiras. Em síntese, Ricardo Rio sublinha que a Braga 25, capital portuguesa da cultura, não será um ato isolado, nem apenas um momento, mas sim a continuidade de uma estratégia cultural que foi assumida pela Câmara até ao final desta década, no sentido de afirmação internacional da cidade. Ora, vamos então para o debate, como dizia hoje, com o Carlos Almeida e o Jorge Cruz, e saber, neste caso, que avaliação ambos fazem do programa que foi apresentado relativamente a este evento, que aspectos positivos realçam, que aspectos negativos sublinham, se de facto o orçamento disponível será suficiente, na vossa opinião. Se ficaram também satisfeitos com estes anúncios que referi há pouco, feitos pelo Presidente da Câmara relativamente à recuperação de alguns espaços culturais, enfim, e algumas sugestões que eventualmente queiram deixar, como é vosso apanágio. Bem-vindo, Jorge Cruz. Na semana passada falámos deste assunto, como eu já disse há pouco, e o Jorge, na altura, manifestava-se algo descrente ou preocupado com a programação da Braga 25. Agora que ela já é conhecida, nos seus traços gerais, já está satisfeito?
Começo pela saudação aos nossos ouvintes, aos dois colegas deste painel, o Carlos Almeida e o Alexandre, o moderador. Eu acho que não se trata de estar otimista ou não estar. Eu recordo-me que a semana passada nós falámos sobre o assunto, discutimos um pouco o assunto na sequência de uma questão que foi colocada pelo António Lima sobre dois aspectos. Ele pôs a questão em duas dimensões, tanto quanto me recordo. Uma, a falta de conhecimento do que é que se ia passar, e nós estamos enfim, na véspera de começar com a capital da cultura, a capital portuguesa da cultura, e outra, a falta de diálogo com os parceiros locais. E A apresentação que foi feita, uma apresentação, enfim, que em traços gerais disse aquilo que se ia fazer, e já lá iremos mais à frente, mas não dá resposta à questão, para mim, que é importante, que é, digamos, a ligação com os parceiros locais. Salvo um ou outro caso, o caso da universidade e pouco mais, ao contrário do que tinha sucedido, por exemplo, quando foi para elaborar o programa, o projeto para a Capital Europeia da Cultura. Nessa altura foram ouvidas as forças vivas da cidade, parceiros culturais, partidos políticos que têm também uma palavra a dizer, e eu não entendo muito bem como é que um executivo que é composto por 11 pessoas, estas coisas só são discutidas aparentemente no máximo por 6 pessoas. É um pouco esquisito, porque o órgão é composto por 11 pessoas. E, portanto, há aqui alguma falta de transparência, se quisermos, e até de democraticidade. Não está em causa o programa, se é bom, se é mau. O programa é o que é. É um programa que é feito na base daquele que seria apresentado para a Capital Europeia da Cultura, enfim, com os cortes que o orçamento impõe, uma vez que neste caso só há 13 milhões e meio. Eu gostava de, sobre esta matéria,
já
falar...
Já agora, Jorge, antes de prosseguir em relação à questão da falta de transparência, democraticidade e a ligação aos parceiros locais, eu dizia há pouco, enfim, citando precisamente a responsável da empresa municipal Faz Cultura, Joana Menezes, que há 170 parcerias locais. Será que não houve tal diálogo?
Quer dizer, poderá ter havido com algumas instituições, com alguns parceiros, mas eu continuo a insistir. Porque é que os partidos são colocados à margem quando, enfim, representam milhares de cidadãos, mas são parte ativa de um órgão que decide estas coisas, que é o Executivo Municipal, e, tanto quanto se sabe, não foram chamados. Aliás, eu trazia à colação até um artigo que foi publicado esta semana num jornal de Braga, no Correio Domingo, pelo líder da oposição na Câmara, o vereador socialista Artur Feio, e que levanta uma série de questões sobre a parte cultural, ou, digamos, a dimensão cultural da Câmara, daquilo que ela não fez e que deveria fazer. E não por acaso, nós, se formos ler esse texto e se formos ver o que Ricardo Rio diz sobre uma série de obras que vão ser feitas e que já vem de trás, sei lá, a Casa dos Escrivos, o Museu da Imagem, tudo isso, que é uma coisa que já devia estar a funcionar, sabendo que era o ano da Capital Portuguesa da Cultura, e agora é que vem falar dessas coisas. Mas há muitas mais, como é levantado nesse texto e como é levantado por muita gente desta cidade, designadamente aqueles que se preocupam com as questões culturais. Não quero isto dizer, está longe de mim a ideia de dizer que o programa que é mau ou que é menos bom. Não. Quer dizer, é evidente que num programa tão vasto tem coisas melhores e coisas piores, mas é vida, é assim. Tem que existir coisas muito boas para alguns, porque o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. O que é diversificado. Já se notou que é diversificado. Que tem grandes nomes que vêm até Braga trazer as suas produções, fazer as suas performances. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que está correto. Aliás, o facto de a grande responsável pelo programa, por tudo isso, ser uma pessoa da área, que é, tanto quanto sei, administradora do agora é a empresa faz cultura. Bom, aqui há uma certa repetição, porque é Faz Cultura, e há outra que é Faz Festas, que tem outro nome, mas há aqui uma certa repetição. Mas, portanto, isso dá garantias, quer por ela, quer pelo programador, que é um programador de alta qualidade, que nós, felizmente, temos cá em Braga, dá-nos garantias quanto ao programa. Agora, não retira nada daquilo que eu disse em relação aos aspectos que faltam, ou aqueles que querem se tapar, enfim, é uma espécie de querer tapar o sol com a peneira. Não é possível. Eu falarei mais à frente do programa em si, porque também quero ouvir a opinião do meu amigo Carlos Almeida.
Exatamente, queremos ouvir. Bem-vindo, Carlos, naturalmente. Na semana passada o Carlos Almeida não esteve cá, não participou no tema surpresa que já aludimos. Agora que já foi apresentado o programa, estes aspectos todos que já falámos para trás, está satisfeito?
Bom, eu começo por formalmente cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. Eu acho que, acima de tudo, este título da Capital Portuguesa da Cultura para Braga no próximo ano tem que ser visto como uma grande oportunidade para colocar a cultura na agenda das políticas públicas municipais. Não tem sido feito, de facto, muito do ponto de vista do investimento na cultura em Braga ao longo dos anos, nomeadamente naquilo que respeita aos espaços culturais. Podemos dizer que aquilo que temos é aquilo que temos já há muito tempo. Não há um investimento na recuperação de espaços. Já foram falados aqui alguns exemplos, aqueles que são mais emblemáticos, diria, o caso do Cineteatro Antigo, o Cineteatro São Geraldo. Também por tudo que envolveu no processo de que ainda não teve um bom porto de utilização por parte da Câmara, né? Tudo que está associado a isso, e pelo facto de se continuar a degradar e não aparecer uma solução de facto de reabilitação e de usufruto por parte da população, nomeadamente para fins culturais. Mas há outros espaços, já se falou também da antiga escola Francisco Sainz, da Casa dos Crivos, o Museu da Imagem, que está sem atividade há imenso tempo, há tempo demasiado. E portanto é uma oportunidade, sem margem para dúvidas, para se poder colocar no centro dos investimentos, também das prioridades de investimento, a política cultural. Por outro lado, bem sabemos que no quadro da preparação da candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027, Braga teve um investimento numa programação que era 2030, era 2030, vá, era com o objetivo de ir até ao fim
do plano estratégico, até ao final,
exatamente,
da década.
até 2030. E era um plano denso, uma proposta robusta, com de facto muitas propostas, e que, acima de tudo, procurava cimentar uma política cultural, uma estratégia, porque é isso que se espera sempre deste tipo de oportunidades. Porque se fizermos disto, falo concretamente da Capital Portuguesa da Cultura, apenas um ano de eventos, não é? de produções, pronto, terá a sua piada, certamente, vai ter a sua participação, a adesão das pessoas, uns gostam mais, outros gostam menos, mas isso é como tudo, como dizia o Jorge. Mas é importante é que deixe ficar alguma coisa, não é? Que haja um legado, que haja um caminho que continue a ser trilhado e que possa, de facto, não só chegar a 2030, mas de facto definir aquilo que são as políticas culturais do município para os próximos anos.
Mas,
e isso não acontece.
Ricardo Rio
assumiu isso.
Exatamente, assumiu isso.
E eu acho que é isso que se espera que aconteça.
No fundo é um trabalho de continuidade do que já vem.
Claro. Por isso mesmo é que eu reforço essa ideia, porque eu acho que é isso que é importante, sem menosprezar o programa, que a mim também me parece que é diversificado, que aposta em variadíssimas expressões artísticas e culturais, que e aposta numa coisa que eu acho que é muito importante, que é no envolvimento da comunidade. Tem aí projetos interessantíssimos que colocam pessoas que não são artistas a produzir conteúdos culturais, e eu acho que isso é sem dúvida uma mais-valia, para além da atração que pode trazer nomes internacionais, como Jorge referiu, que traz sempre, como é evidente. Mas sublinhava essa questão da estratégia, porque eu acho que é aí que de facto reside a oportunidade maior, porque acabará por criar um compromisso que só tem sentido se tiver associado investimento, portanto orçamento para os próximos anos, e também equipamentos, porque sem isso de facto também não vale muito dizer que queremos ter uma estratégia para até ao fim da década, não é? É preciso concretizar a esse nível. E portanto eu diria que é esse o desafio. Nós precisamos de perceber também até onde é que vamos, porque já se concretizou com um programa que, pelo que percebi, pronto, ainda pode ir mais longe ao longo do ano. É preciso concretizar também ao nível das decisões políticas e das estratégias, perceber quando é que vamos ter os tais equipamentos, como é que vão ser utilizados, como é que vão ser recuperados, que fins é que vão ter, e como é que vamos garantir o seu usufruto cultural nos próximos anos, e como é que os agentes culturais vão poder fazer uso desses espaços e uso do orçamento disponível para as suas produções, porque isso também é importante. Nós não podemos pensar só na cultura como contratação de serviços, tem que ser como produção própria também, dar oportunidade a quem cá está para fazer, para dar a conhecer também os seus trabalhos, e naturalmente ter um espaço para poder progredir e até afirmar nacionalmente aquilo que são as suas
produções. E por falar em orçamento, relativamente à Braga 25, acha que é o suficiente?
Nunca é suficiente, Alexandre, não é? Isto, se falarmos só em equipamentos, não dá para muito, não é?
Mas este não era para os equipamentos.
É para programação, sim, mas nós temos que olhar sempre, pronto, numa lógica de tirar o maior proveito e fazer o melhor uso possível daquilo que são daquelas que são as verbas disponíveis. 13 milhões e meio, claro que é certamente muito abaixo daquilo que poderia ser uma capital europeia da cultura.
É mais ou menos 1 milhão por ano.
Né? Agora,
um pouco mais de 1 milhão por ano. Por mês,
eu queria dizer,
peço desculpa.
É assim, se nós formos, eu não tenho os números de cor, mas se formos revisitar os orçamentos do município das últimas décadas e ver quanto é que se investiu, não estou a falar em despesas correntes, quanto é que se investiu em cultura, certamente percebemos que 13 milhões e meio dá para fazer muita coisa, porque certamente tiveram muito longe deste valor ao longo dos anos. Agora, se é suficiente para tudo que se pretendia? Não. Eu falava há pouco da programação que foi apresentada até 2030 no âmbito da candidatura à Capital Europeia da Cultura. Era preciso muito mais dinheiro para concretizar com ambição tudo aquilo que se propunha. Não é possível ir a tudo. É preciso definir prioridades e certamente fazer o melhor uso possível do dinheiro público.
O Jorge já disse há pouco que queria falar da programação, mas já agora em relação ao orçamento, acha que 13 milhões e meio é suficiente?
Eu voltava um bocadinho atrás para pegar numa coisa que o Carlos disse e que tem razão, que é, sim senhor, envolver, e está a envolver, parceiros locais, produtores de cultura. Mas há aqui um aspecto que é importante, que ele tocou um bocadinho ao de leve, que é, eles têm que ter onde apresentar as suas produções. E essa é uma falta que existe aqui em Braga. Em Braga, nós, por exemplo, nós não temos um local para fazer uma grande exposição. Não há, pura e simplesmente. Nós agora, com algumas das salas de cultura, chamemos-lhe assim, encerradas, estamos com muitas dificuldades e temos que andar a pedir empréstimos aqui e acolá. Aliás, um exemplo que eu irei falar quando for do meu tema surpresa é com o empréstimo do antigo quartel dos bombeiros voluntários, que foi-se pedir emprestado para poder fazer lá coisas, porque não há, de facto, muitas salas que possam ser ocupadas. E, entretanto, A Câmara teve todas as possibilidades. Possibilidades de avançar com uma série de estrutura, porque mais importante do que fazer um programa, e eu já disse aqui mais do que uma vez e repito, não me custa repetir, que a Câmara teve um papel importante ao aprovar, ao lançar e aprovar o Plano Estratégico de Cultura 2030, que Ricardo Rio prometeu que iria ser cumprido, enfim, com os condicionalismos de não ter as verbas que eram para a Capital Europeia da Cultura. De certa forma, pode-se dizer que está a cumprir. Mesmo até a mobilidade de alguns eventos que estão a ir às freguesias, e muito bem, já deviam ter ido, porque há freguesias, no conjunto das freguesias, se calhar vamos chegar à conclusão que tem melhores equipamentos do que a cidade. Porque há freguesias que têm sala.
Por exemplo, de freguesias tem o Descentrar, mas este próprio programa da Braga 25 também...
Também vai, eu sei que sim. Agora, não fica praticamente nada de palpável. O programa para o ano já não é o mesmo, evidentemente, porque não há 13 milhões. Para o ano seguinte, 26. Já não há a mesma coisa e não fica praticamente nada. E vamos até eu trazer um exemplo. Falou-se muito durante algum tempo na criação do Quarteirão das Artes. Aliás, a Câmara comprou, e bem, aquela parte do Teatro Circo que não estava na posse do Teatro Circo, precisamente para poder dispor de mais espaço e ser, digamos, um pontapé de saída, se quisermos, para o tal Quarteirão das Artes, com o antigo São Geraldo, com o Pé ao Lado, etc. Falámos muitas vezes que isso deveria incluir o centro comercial que ali existe. Houve quem concordasse, houve quem... Enfim, chamasse a atenção para os condicionalismos, mas o que é certo é que a Câmara, agora, esta semana ou semana passada, veio anunciar pela enésima vez que vai recuperar os centros comerciais da primeira geração, que é o caso daqueles que eles, com um bocado de bondade, ainda lhe chamam centro comercial, mas com muito boa vontade. É que pode ser chamado o centro comercial, porque de facto aquilo, como centro comercial, não existe. Ponto. E seria uma excelente oportunidade, por exemplo, de resolvermos aquele problema no plano urbanístico e criar o tal quarteirão. Já não falo na aquisição de um edifício num lado da Avenida da Liberdade, que está à venda ou já foi vendido, não é? Que é um edifício que poderia permitir criar ali uma galeria de ligação ao São Geraldo, enfim, àquela ala daquele lado. Já não falo nisso, porque é muito dinheiro, sim senhor, aí percebo. Agora, o que é certo é que não é feito o investimento para ficar alguma coisa. Mesmo estes que diz que vão ser feitos, que têm sido adiados, o Museu de Imagens já existia. A Casa dos Escribos já existia, ou seja, já existia praticamente tudo. Há de facto o Convento de São Francisco, que é muito interessante, mas que deveria ser ir mais além, porque não é só o convento em si, há aquela zona envolvente que é importante também recuperar, e não será tanto dinheiro assim. Já o podia ter sido feito, provavelmente.
Já agora diria que até emblematicamente foi lá que foi feita a apresentação daqui do programa da
Braga
25.
Mais uma razão para se fazer lá um investimento que é preciso, porque não basta só embelezar uma parte ou recuperar uma parte, quando a outra envolvência está como está. O que é certo é que isso não tem sido feito, isso não foi feito. Falam muitas vezes, enchem a boca com a antiga escola
Francisco Sanches,
que vai ser um polo de cultura, e eu já ouvi tanta coisa aí para ali, vai a cultura, vai o arquivo, vai tudo para ali, quer dizer, não pode ser, não cabe lá tudo, não há possibilidade nenhuma de fazer isso. Eu acho é que tem que se criar coisas que fiquem, um legado. Falando ainda de cultura, e acho que cabe perfeitamente aqui, Ricardo Rio, enfim, nas iniciativas e nos eventos a que se referiu, falou no Festival Utopia. Muito bem, é um bom festival, mas não é da Câmara. Não é uma coisa. Amanhã, os organizadores daquilo, se quiserem, tiram-no daqui. E entretanto.
Aliás, este ano já vai ser em Braga e em Bogotá também.
Sim, mas pode não ser um ano qualquer em Braga. Deixarem de ser aqui, basta uma coisa. Basta a Câmara não se chegar à frente com as verbas que eles pretendem para ser patrocinado. E eles vão-se embora. E, entretanto, o que é que aconteceu? A Câmara de Braga deixou perder um património, que é a Feira do Livro, que era da Câmara, não era de terceiros. Deixou, abandonou pura e simplesmente uma feira que estava com um certo prestígio, que era um património da cidade, e que de repente desaparece para dar lugar a uma coisa que não é da Câmara de Braga. A Câmara só entra com o dinheiro para colaborar patrocinando aquela iniciativa. Uma iniciativa extremamente importante, válida, não está em causa isso. Agora, não fica nada. O tal legado que o Carlos falava muito bem não existe. O legado que pode existir daqui a uns anos é irmos aos jornais ver, ah, pois faziam isto, faziam um festival, faziam não sei o que mais e tal, mas de resto não há nada. E lá vem o velho problema. Os produtores de artísticos cá de Braga não têm onde apresentar as suas produções.
Carlos, para em princípio encerrarmos esta parte do debate.
É verdade esta questão do Jorge, que não é nova, diria, pronto, nós... Quando surgiu o Generation, pronto, que entretanto eu acho que foi acertando um bocado a sua política de gestão, né, do espaço, falava-se muito na ideia de ter espaços para residências artísticas, para os produtores culturais, locais, para poderem produzir os seus conteúdos. O mesmo aconteceu, diria, quando se falou também da reabilitação da Francisco Sanches, também de ter espaços com essa finalidade. Julgo que continua a ser uma falha a nível local, e diria mesmo que às vezes nem é só a falta de espaço, é a falta de uma tomada de decisão para que os espaços possam ser usados para esses fins. Porque há pouco falava de alguns equipamentos, e há um em particular que não referi e que entretanto me lembrei, que me deixa sempre uma sensação de que ninguém sabe muito bem o que é que acontece ali, que é o edifício da estação, da antiga estação da CP. Tanto assim é que cai no esquecimento e que muitas vezes nem, pronto, ninguém fala. Quer-me parecer que é um espaço que pode ser rentabilizado do ponto de vista cultural. E era para esses fins também, quando foi reabilitado, e que continua a ser, pronto, aquilo que eu dizia há pouco, esquecido. O Jorge quer...
Só sim. Para acrescentar um parênteses, só a lei de explicação, por aquilo que eu sei, foi lá instalado algumas, enfim, uma galeria, por exemplo, sei que foi instalado lá também uma oficina de vídeo e tal, só que o problema é que, tanto quanto sei, é que eu começou a meter água.
Não, literalmente. Isso eu sei, isso são os problemas com a obra já no...
E aquilo teve que parar. Sim. Porque mete água.
Pois.
E quando mete água, a gente chega a uma conclusão, alguém meteu água, não é? Porque aquilo é uma obra recente. É?
Sim, relativamente recente.
E portanto, no fundo, o Museu da Imagem esteve anos a meter água, não é? e a pôr em risco as coleções que lá existem, certo, que são valiosíssimas, algumas delas, e portanto, e ali aconteceu um pouco a mesma coisa, não é? Começou a meter água e não sei o que é que foi feito, se entretanto já resolveram o problema. O que é certo é que não há notícias de nenhuma atividade ali.
Eu desconheço, assim como desconheço que ao longo destes anos tenha sido de facto feita ali alguma coisa de forma consistente, não é? Recordo-me no início de servir de sede para alguma parte do movimento associativo cultural. Acho que algumas associações estavam ali instaladas, não sei se estão ou se não estão, não faço ideia. E isto também é grave, quer dizer, eu acho que não é... considero uma pessoa minimamente atenta àquilo que são as dinâmicas da cidade. Acho que se acontecesse alguma coisa devia dar por ela e acho que se nenhum de nós aqui sabe, acho que é alguma coisa de facto estranho.
Até porque a Câmara costuma comunicar
bem
não é?
Pronto, e muito, é. Portanto, à partida saberíamos. Mas é um exemplo, mais um exemplo, que eu acho que devia ser... Olha, não sei se é para 2025, uma oportunidade também para relançar de alguma forma aquele espaço, é um espaço grande, não é? Dá para muita coisa. Quando se fala aqui, o Jorge dizia há pouco, no grandes exposições, de facto não há, não é? Pode ser uma solução, não sei. Lembro-me de uma altura falavam de instalar lá uma espécie de posto de turismo de entrada na cidade por via ferroviária. Chegou a haver uns. Não sei se está instalado, se não, sou sincero. Não sei se existe e qual é o feedback também que há relativamente à sua existência, não é? Porque pronto, estas coisas. Eu não estou a pôr em causa, atenção, não é? Não quero que leiam disto. Não é ironia, era mesmo a sério. Não sei. E pronto, e oxalá exista e funcione bem e que tenha de facto a sua utilidade. Mas desconhece, não é? Eu pelo menos desconheço. E portanto, em suma, eu acho que para além da questão dos equipamentos, a questão central deve ser a da estratégia, daquilo que fica desta iniciativa. Claro que se quer muita participação, muitos milhares de pessoas a aderir aos eventos, às iniciativas, e certamente há aqui momentos que vão ser incontornáveis, que vão ter uma procura imensa, mas que não fique por aí. Que haja também uma procura e um envolvimento mesmo nas questões mais pequenas, porque é isso que depois deixa as sementes para aquilo que se quer no futuro, e eu acho que é isso o mais importante.
Fica então esta boa expectativa do Carlos Almeida em relação à capital portuguesa da cultura, Braga 25, que hoje abordamos no tema central. Vamos para os vossos temas de surpresa, começando pelo Jorge Cruz.
Não, o meu tema surpresa é também ligado, é ligado também à cultura, porque tem a ver com, hoje mesmo que o programa vai para o ar, é inaugurado o Braga em Risco. O Braga em Risco, lá está, é uma iniciativa muito interessante, que tem sido muito bem dinamizada pelo Pedro Sonomenho, que tem conseguido trazer, e este ano vai repetir, trazer a Braga grandes nomes da ilustração, dessa arte. Este ano vai trazer outras pessoas para falar sobre essa matéria, embora não sendo propriamente da arte. Estou a pensar em cantores que vêm aí, não para cantar, tanto quanto sei, mas para trocar impressões sobre essa matéria. E portanto é de louvar, isto vai, salvo erro, na 8ª edição, se bem me recordo, e a Câmara tem apoiado fortemente esta iniciativa, que é uma iniciativa do município, mas que tem enfim, uma cabeça, tem o Pedro Sermenho, a quem nós todos devemos agradecer esta iniciativa. Posto isto, nós temos, vamos ao velho problema, que é, durante anos, eu sei que tem que haver contacto com o público, mas há várias formas de haver contacto com o público. Nós habituámos-nos a ver nos claustros da Rua do Castelo, no edifício quase a cair, que lá existe, que é da Universidade do Minho, e este ano, bom, foram pedir, acho bem, foram pedir emprestado o antigo quartel dos bombeiros, antes que se comecem as obras ali, para instalar ali, digamos, ser o centro do festival. Isto é bom, é bem feito, mas mostra, lá está, um dos condicionalismos, um dos problemas que Braga tem a esse nível. Porque, eu sei que não é só ali, não é? Mas vamos buscar, quase em todos os casos, a instituições que colaboram com a Câmara e bem, porque isto sem colaboração não é possível, mas mostra que a Câmara se preocupa mais, na minha opinião, se preocupa mais com os eventos do que propriamente com as infraestruturas que permitam a realização de eventos em regime de permanência. Ou seja, uma coisa é fazer um evento por ano, outra coisa é termos possibilidades, porque temos infraestruturas, porque temos apoios, etc., para fazer eventos todo o ano e, dessa maneira, também apoiar as estruturas que existem em Braga, de teatro, de música, enfim, das diversas artes, e, de certa forma, também conseguir obter aquilo que a Câmara diz que pretende com a capital portuguesa da cultura, que é criar, não só públicos, mas criar o hábito das pessoas para as artes, para, enfim, para a cultura tocou, porque nós sabemos que, como já foi dito por mim e sublinhado também pelo Carlos, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para aquele, há muitos tipos de cultura, eu não estou com isto a defender culturas elitistas ou culturas populares, estou a falar em cultura do corpo. E, portanto, queria saudar a realização deste festival, mais uma vez, mais uma edição, e dar os parabéns, quer ao município, por isso, por manter, quer principalmente ao Pedro Sormenho, que é a alma realmente desta iniciativa.
Carlos Almeida, ficam então os elogios do Jorge ao Braga em Risco, que hoje, sábado, para quem não estiver em emissão original, começa, se inaugura, mas fica também, da parte do Jorge, uma vez mais a questão de escassez de equipamentos culturais.
Antes de mais, é justo e justificado o elogio. De facto, este evento tem muito interesse, acho que é uma aposta ganha, acho que tem vindo a ganhar também espaço na agenda cultural de Braga, e pronto, e de facto também é uma expressão que não é artística, que não é aquela que normalmente é das grandes massas, não é? Mas que acho que tem conseguido atrair cada vez mais o interesse das pessoas, e tem tido uma programação interessante com cada ano. Acho que é de facto um evento que deve permanecer, e ainda bem que assim tem sido, e que deve, pronto, até merecer porventura maior destaque, porque é de facto de grande relevância e interesse. Voltamos à questão dos espaços. Como o Jorge dizia, e bem, passamos a primeira parte do programa a falar precisamente sobre isso, e acaba por estar ligado, quer dizer, não vale a pena estar a reforçar a ideia, porque é isso mesmo, quer dizer, há falta de espaços, e isso está identificado há muito tempo, é preciso inverter essa situação de alguma forma, e tem que se começar por algum lado, não é? Pronto, quando se fala do edifício do Castelo, como o Jorge falou, é inevitável lembrar que o município teve a oportunidade de adquirir a parte que foi alienada pela Infraestruturas de Portugal.
Cerca de um terço do edifício.
Tomou a decisão de não fazer. É disto que estamos a falar. Não é, pronto, não calhou, não podia. Não, tomou a decisão de nem sequer...
Não exercer o direito de preferência.
Exercer, exatamente, o direito de preferência para ficar com o edifício. E julgo que foi uma opção que também se pagou, ou que se está a pagar, cara, porque entretanto o município utilizou o espaço durante uns anos e pagou por essa utilização, e agora também, segundo julgo saber, não há de facto qualquer utilização da parte daquela parte do edifício, e certamente faria muita falta e muito sentido que pudesse ser utilizado para isto e para outros fins, como é evidente.
Já agora, outra parte do edifício, que é maior, que está entregue à Universidade do Minho, em princípio será para a Escola de Economia e Gestão, pelo menos já foi dito também pelo reitor da Universidade.
Pois, é
uma, embora esteja muito degradado.
A reabilitação é, sem dúvida, uma excelente notícia, não é?
Okay. Já agora, em relação ao quartel dos bombeiros, toda a gente conhece naturalmente, mas fica ali no Largo Paulo Orósio, que vai ser o centro, digamos, desta iniciativa de Braga em Risco, que vai decorrer durante alguns dias cá por Braga. Vamos então ao tema surpresa do Carlos.
Bom, nós já falamos muitas vezes sobre mobilidade, nomeadamente mobilidade no distrito e concretamente até no quadrilátero urbano. Mas parece-me que é uma oportunidade que não devemos deixar passar de voltar ao tema a propósito do recente lançamento por parte da CP do passe ferroviário que permite a circulação em todo o território nacional com a aquisição de um passe no valor de 20 euros. Acontece que, não se percebe muito bem porquê, ou pelo menos não percebo, Braga acaba por ficar Braga e também outros concelhos aqui do distrito, né? Ficar prejudicados, o que não devia acontecer, por esta medida, porque não podem fazer o uso deste passe ferroviário nas deslocações entre Braga e o Porto, o que, a meu ver, não faz sentido algum. Continua a ser necessário a aquisição de dois títulos de transporte, porque o passe ferroviário só pode ser usado até ao início da área metropolitana do Porto, porque a partir daí é outro título de transporte que tem de ser adquirido, criando, como é óbvio, constrangimentos logo na aquisição dos títulos de transporte, mas também implicando um maior custo, quando na verdade noutras zonas do país o passe ferroviário, e bem, tem o propósito de promover a utilização dos comboios a custos mais baixos e de facto, pronto, facilitando também a aquisição dos títulos de transporte. Ora, não se compreende, quer dizer, isto é uma lógica de excluir os comboios suburbanos do Porto e de Lisboa, porque o mesmo acontece ali em uma pequena parte de Lisboa, mas não se compreende como é que não se vê a implicação destas decisões, quer dizer, que quando Braga já é penalizada também por não ter um passe intermodal, porque é preciso ter um passe para a Tube, é preciso ter depois um passe para circular até a área metropolitana do Porto e depois é preciso ter outro título de transporte para chegar até ao Porto. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum quando se fala na promoção da mobilidade, quando se fala da sustentabilidade ambiental e económica. Quer dizer, os princípios concorrem todos para o mesmo fim e depois há decisões que podiam efetivamente ser positivas na sua abrangência, mas acabam por penalizar, e como é óbvio, nós sabemos que certamente são milhares de pessoas que utilizam os comboios entre Braga e Porto. Quer dizer, isto não teria um impacto muito positivo se tivesse sido contemplado desta forma? Teria. E se calhar até contribuiria para dar o passo seguinte, que era da intermodalidade, mas nem uma coisa nem outra. E eu acho que isso só se pode lamentar, e o sentido deste tema é precisamente alertar também para a situação e pedir que de alguma forma, pronto, também as forças vivas e nomeadamente os municípios tomem posição, porque é preciso corrigir aquilo que me parece um erro muito grave.
Esta última parte era porque eu ia perguntar ao Carlos Almeida, uma vez que é uma iniciativa do governo, não é? Se ele achava que, designadamente os municípios, neste caso concreto que mais nos interessa, o de Braga, se deveria tomar alguma posição. Portanto,
apreendo
que sim, e começaria por aqui para ouvir o Jorge. Acha que o município de Braga deveria, se é que concorda com as opiniões do Carlos Almeida, no aspecto mais geral, se acha que o município de Braga devia tomar alguma iniciativa?
Eu ia começar precisamente por aí. O Carlos, entretanto, disse o que disse, e bem, mas eu ia começar por dizer que é por essa razão que se ouve uma voz ensurdecedora dos municípios afetados, que representam os cidadãos, a reclamar, não é? Tem sido um barulho ensurdecedor e eles a reclamar.
Jorge, só um parênteses para dizer, a bem da verdade, puxando a brasa à minha sardinha, que toda a gente sabe qual é, Na Assembleia Intermunicipal do Cávado, a CDU apresentou uma proposta que foi aprovada sem votos contra, diga-se, portanto com a participação dos municípios que estão englobados nesta CIM, que pedia naturalmente também essa correção e a intermodalidade. O que já não é, foi preciso de facto aqui um incentivo, mas seria expectável que a contestação fosse muito maior, claro, tem toda a razão.
Claro. Mas, pois, o problema
sendo
é que...
obviamente, o Jorge estava a ironizar
O problema é que, brincando um bocadinho, a tua sardinha é uma petinga, e, portanto, não tem a representação...
São as melhores, Jorge.
Eu gosto muito, mas depois não chegam a todo lado, não é?
Pronto, mas são as melhores.
Mas, enfim.
E preço acessível.
Claro. É claro que o Carlos tem razão, está cheio de razão. Agora, eu também tenho aqui uma grande dúvida, que já foi levantada, inclusive, pelos ferroviários. É se a CP tem capacidade para responder àquilo que se espera seja, ou possa ser, uma procura que paralise a própria CP. Porque nós sabemos os problemas que a CP tem, designadamente com o material circulante que tem, não é com os funcionários, não é com os ferroviários, é com o material circulante, e não sabemos, não se admite que o que tem acontecido com muita frequência, demasiada frequência, que uma ligação Braga-Lisboa no Alfa, geralmente nos últimos tempos, quase sempre chega atrasado, meia hora, três quartos de hora, anda nisto, não se percebe como é que isto é possível.
Já agora que falou de Alfa, penso que este parse não se aplica ao
não
Alfa.
Não se aplica ao Alfa, claro
também
que não. Claro
sublinhar
que não.
Isso.
Não se aplica ao Alfa, mas
ao Intercidades sim.
Sim, ao Intercidades sim e aos suburbanos, etc. Agora tem esse problema que o Carlos levantou, e muito bem, e que convinha, diria mais exigia-se, ou exige-se que seja corrigido rapidamente, sob pena de haver portugueses de primeira e portugueses de segunda, não é? E isso não faz nenhum sentido. Eu acho que a CP fica cometendo, enfim, a CP barra governo, fica cometendo dado um bónus extraordinário, e se a gente for esmiuçar, de facto não é tanto assim, porque as pessoas, eu acho que ao início não perceberam que era isso que estava a acontecer, mas que está de facto a acontecer. Mas agora que o Carlos fala nisto, e começou por falar no tema mobilidade, há também que resolver tão rapidamente quanto possível o problema da mobilidade no quadrilátero.
Certo.
Isso é fundamental, não é? Por ferrovia, por seja de que maneira for, tem que se resolver rapidamente esse problema. E não se vê também grandes passos, grandes decisões sobre essa matéria. Vê-se discussões, deve ser metro de superfície, deve ser metrobus, deve ser comboios, o que seja. Mas nós isso já fazemos essa discussão há muitos anos. Acho que já está na altura de decidirmos o que é que vamos fazer. Decidirmos, nós não podemos decidir, senão já tínhamos decidido, mas de alguém decidir o que é que vai fazer.
Mas até porque esta semana um membro do governo disse ao presidente da Câmara de Guimarães que considerava que esta era a terceira área metropolitana do país. Pode ser que
não é preciso considerar.
Eu sei que objetivamente
não,
é agora
deu grande
dizer,
novidade,
mas,
né?
mas tendo o governo essa consciência, pode ser que
novidade seria ele reconhecer que no futuro, esta será a segunda área metropolitana. Porque esta área metropolitana, só com os quatro municípios, só com os quatro, e com algumas adjacências, chamamos-lhe assim, já vai nos 600 mil. E, portanto, se juntarmos mais alguns, porque é óbvio que interessa também a Vila Verde, a Marge, a Pobre de Lingoso, seremos rapidamente a segunda área metropolitana do país. Portanto, ele não veio descobrir a pólvora. A pólvora já está descoberta há muito tempo.
Não, é um facto, quer dizer, isto ignora-se uma região, já não falando só dos quatro municípios, dos quatro concelhos de quadrilátero, mas na região em si, com mais de 850 mil pessoas.
Claro.
Não é? Isto não é para se ignorar, não é? Muito menos do que no que diz respeito a infraestruturas e investimentos que são necessários para a circulação de toda esta população, para os diversos fins. E aquilo que tem sido feito é de facto ignorar esta região. Às vezes na brincadeira, que agora não vai ser brincadeira, porque pelo menos em parte vai acontecer, quando falávamos disto noutros fóruns, eu dizia que mais depressa se fazia novas pontes sobre o Rio Douro e sobre o Rio Tejo do que se fechava, por exemplo, a malha ferroviária aqui no quadrilátero. Pronto, já não é de brincadeira, de facto.
Não, mas o que se está a ignorar não é só esta região, está-se a ignorar o peso económico desta região.
E a importância para o país.
Exato, a importância que tem para o país está-se a ignorar e a população, a densidade populacional desta zona.
Sim, sim.
Não é? Aquilo que esta zona dá para o PIB nacional...
Não recebe de investimentos.
Pois não. Essa é uma das questões. E porquê? Porque nos tem faltado, ao longo dos anos, uma voz forte que não é trocar Lisboa para o Porto. Isso aí estamos a mesmo ou pior. Uma voz forte do Norte que, de facto, possa valer os interesses desta região, desta vasta região em Lisboa. O que tem acontecido é que mesmo as pessoas do Norte que têm, enfim, a sua opinião, chegam a Lisboa e transformam-se. De repente...
Perdem a opinião,
é isso. Perdem a opinião para ganhar um lugar. Isso não pode ser.
Chegamos então ao final da emissão de hoje. Agradeço naturalmente a presença do Jorge Cruz e do Carlos Almeida. Relembro que não foi possível hoje, por motivos de ordem pessoal, ter a presença do João Granja, que já estará connosco para a semana. Assim contamos. Prometemos voltar precisamente de hoje a 7 dias. Até lá, como sempre, desejamos-lhe uma ótima semana, particularmente com muita saúde.